Senado aprova a PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. E relação do Congresso com o governo vai de mal a pior. Também por aqui a descoberta do maior buraco negro da Via Láctea. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 17, o Davi acordou rico, ganhou o BBB. Mas como nada muda pra gente, continuemos aqui na labuta. E quem sabe, como país, a gente tá até mais pobre. Porque todo um debate construído há anos e anos talvez tenha sido empobrecido por uma decisão do Senado a respeito do porte e da posse de entorpecentes. E é sobre isso que a gente conversa agora aqui no Pé do Ouvido. Talvez é até mais uma questão política, um braço de ferro mesmo entre os poderes, do que uma questão ideológica. Mas de qualquer forma, na realidade, é mais uma derrota para o governo e ao mesmo tempo um sinal de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal.
Encerrada a votação em segundo turno, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno.
Foi assim que ontem o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC das drogas, que criminaliza o porte e a posse de entorpecentes, incluindo a maconha. Isso independente da quantidade.
A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar. Ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido.
No primeiro turno, o placar foi de 53 votos a 9. No segundo, 52 votos a 9. O PT orientou o voto contra a proposta e ficou isolado. A proposta, aliás, é de autoria do presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, e a aprovação dela vem depois do Supremo desenterrar, reiniciar a votação da descriminalização da maconha para uso pessoal. Hoje em dia, o que a lei diz? Diz que quem portar drogas deve ser advertido, prestar serviços à comunidade ou comparecer a um programa ou a um curso educativo. E é exatamente a constitucionalidade desse artigo que o STF avalia. Agora, na corte, o placar está em 5 votos a favor e 3 votos contra a descriminalização. Ou seja, precisa aí de mais um voto para passar, para formar maioria. E provavelmente vai passar. Mas, do Senado, a oposição lidera o enfrentamento ao Supremo, assim como aconteceu em relação ao marco temporal. E agora, ao mesmo tempo em que a corte analisa a constitucionalidade, essa PEC das drogas segue para a Câmara dos Deputados. E a gente não pode dizer que foi uma surpresa, né? Nós elegemos um Senado totalmente conservador. E pagamos o preço. Mas viu, o crescente clima de insatisfação do Congresso com o Supremo, a coisa tá tão braba que esse foi o tema central de um jantar na segunda na casa do decano da corte, o Gilmar Mendes.
Não tem nada pra comer, não sei como vocês aguentam. Ai, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça.
Estavam lá nesse jantar o presidente Lula, junto com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e do advogado-geral da União, o Jorge Messias, além dos ministros do Supremo, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. O tom da conversa entre os compadres foi de preocupação com o avanço das reclamações e, ao mesmo tempo, a falta de ação, de culhão dos políticos mais alinhados para blindar o tribunal. E claro que a relação já tem tempo que não é de muitos amores e muitas coisas, mas a piora do clima foi notada, sabe desde quando? Depois das acusações de censura feitas pelo Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. E a coisa ainda pode escalar. No fim do ano passado, quando a pauta anti-STF ameaçava avançar no Senado, porque a gente sabe, o Senado é o mais conservador, mas a Câmara dá uma contrabalanceada. E aí, quando essa pauta ameaçava avançar no Senado, o Arthur Lira garantia nos bastidores que não permitiria que o tema andasse na Câmara. Mas a situação agora mudou. E o próprio Lira está articulando formas de limitar os poderes da corte. E deixa ele entrar na conversa. O Moraes aceitou ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou o depoimento de representantes do X aqui no Brasil para questionar se o Musk tem a atribuição de mandar ou desmandar nas publicações da rede. A apuração em questão investiga as condutas do Musk em relação aos crimes de obstrução de justiça e incitação ao crime. Vale lembrar que o Moraes já tinha incluído o bilionário no inquérito das milícias digitais. Ah, mas vamos combinar também que o Lira é cheio dos não me toques. Ele não tá tão bem com o Supremo e nem com o governo. E que harmonia entre os poderes, hein? Inclusive, o embate dele com o governo tem tudo para se acirrar. Essa notícia é importante. Na reunião de ontem do Colégio de Líderes, o Lira avisou que vai abrir até 5 CPIs que podem acabar dificultando a vida do governo, emperrando que projetos sejam pautados na Câmara. E além, é claro, das CPIs serem um ambiente de denúncias em pleno ano eleitoral. Aquele negócio que todo mundo sabe como é que a CPI começa, mas ninguém sabe como acaba. E isso, no ano eleitoral, pode ser uma bomba relógio. Olha, o Lira disse que vai abrir até 5, mas por enquanto são 8 os pedidos de instalação de CPIs na Câmara. E por isso a principal dúvida é se vai existir a obrigatoriedade de seguir a ordem de protocolo ou se é possível furar a fila dependendo do tema. E veja como as coisas estão interligadas. Um dos pedidos que estão assim, prontinhos para serem acolhidos, trata exatamente do abuso de autoridade de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. O próprio Lira já deu a letra. Avisou uns aliados que matérias que tratem de limitar os poderes do judiciário podem fazer parte da reação dele à intervenção do Planalto na votação sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, o acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Você tá lembrado? O Lira tá assim, super bravo, pistolaço, porque ele acredita que principalmente o Padilha, o ministro das Relações Institucionais, teria articulado e interferido na votação que analisava a situação do Brasil. E por isso Lira quer se vingar. Inclusive, uma outra linha de ação desse pacote de vingança do Lira, segundo o blog da Malu Gaspar, é pautar projetos que afetem a agenda do governo. Por exemplo, um dos que está na fila, só esperando o aval do Lira, é o que restabelece a isenção fiscal para líderes evangélicos. Isenção concedida por Bolsonaro em 2022 e anulada por Lula. Agora, quem sabe, o Lira vai liberar esse projeto para votação. E tá tudo contribuindo para o ódio do Lira, o homem que tá assim, ó, mais a flor da pele desse Brasil, haja floral. A briga entre o Executivo e o Lira ganhou um novo elemento ontem com a exoneração do Wilson César de Lira Santos, vulgo primo do Lira. Ele foi exonerado do cargo de superintendente regional do INCRA de Alagoas, aonde está toda a base política da família do Lira. O primo dele foi nomeado lá em 2017, só que a permanência dele no cargo era duramente criticada pelo MST, que o acusava de ser ligado ao agronegócio e ao bolsonarismo. E na tentativa urgente de colocar panos quentes, depois de uma reunião com o próprio Lira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que não existe um movimento contra o presidente da Câmara. Aqui ao meio, o Teixeira afirmou que, abre aspas, "Inclusive, eu disse que o Lira pode oferecer um nome que dialogue com os movimentos sociais agrários e que não brigue com o MST", fecha aspas. De qualquer forma, a demissão é uma questão antiga, mas o Teixeira recebeu no domingo uma carta assinada por 7 movimentos agrários pedindo a demissão, e aí ele informou o Lira sobre a dispensa no mesmo dia. E não é que tem gente que foi dispensada e ficou dispensada por pouquíssimo tempo? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu derrubar ontem os afastamentos dos juízes Gabriela Hardit e Danilo Pereira. Afastamentos determinados na véspera pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. A Hardit é a ex-titular e o Pereira, o atual titular, da 13ª Vara de Curitiba, a responsável pela Operação Lava Jato. Mas o CNJ decidiu manter os afastamentos dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima por irregularidades na condução de processos e violações de deveres funcionais, desrespeitando decisões do Supremo em relação à Lava Jato. E entre os que discordaram da decisão do Salomão, tá o presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. É difícil mesmo entender o mundão da política e eu tô aqui pra te ajudar. Mas pra entender o que acontece mundão afora, quem te estende a mão é o Cambly. Imagina só, aproveitar aulas de inglês ao vivo com tutores nativos, onde você pode estudar na hora que quiser. E imagina ainda a possibilidade de interagir com várias culturas e falar inglês com pessoas do mundo inteiro. O Cambly tem tudo isso. E o melhor, com planos a partir de R$ 59,00 por mês. É o ambiente perfeito, por exemplo, para você se preparar para situações do mundo corporativo. E tudo isso de acordo com seus objetivos, no seu tempo. Eu mesma sou aluna, sou testemunha, e o Cambly tem mudado toda a minha relação com o inglês. E por incrível que pareça, as boas notícias não acabaram. Tem promoção especial para quem acompanha o meio. Se você se inscrever até sexta, no link que eu deixei aqui na descrição do episódio, você ainda leva o curso bônus de Accent Reduction, que traz técnicas para você melhorar a pronúncia. Depois de tanta coisa boa, vamos para a editoria de Viver, seguir com o noticiário. Quando a gente fala em racismo estrutural, é até difícil de imaginar, porque não é um racismo escancarado. E isso não significa que ele é menos doloroso, mas ele já faz parte de um sistema, tá tão assim, enraizado, que é difícil imaginar. Só que, infelizmente, hoje aqui na Editoria de Viver, a gente tem um exemplo escancarado. Um estudo do Observatório da Branquitude, que foi divulgado ontem, usando os dados do Censo Escolar 2021, mostrou que as escolas públicas, em que a maioria dos estudantes é negra, elas têm uma infraestrutura pior do que aquelas em que a maior parte dos alunos é branca. Te dando aqui os números concretos, 69% das escolas de educação básica com melhor infraestrutura têm a maioria branca. Enquanto das que têm majoritariamente negros, metade, 50%, não tem biblioteca, não tem laboratório de informática, nem quadra de esportes. E a desigualdade também chega a outro nível. Ela ainda é percebida geograficamente, com o Sul e o Sudeste tendo os colégios com os índices econômicos mais altos, em contraste com o Norte e o Nordeste. Então, respira fundo e bora, aqui do Brasil até a França. A gente sabe que as competições dos Jogos Olímpicos de Paris vão começar ali a partir do dia 26 de julho. Só que você sabia que a Olimpíada em si, ela começou oficialmente ontem? É que ontem foi acesa a famosa chama olímpica no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia. A tocha olímpica, ela chega na França no próximo dia 8 e vai então percorrer todo o país pelas mãos de mais de 10 mil condutores, até finalmente ser usada para acender a pira lá na cerimônia de abertura. E aproveitando o pulo que a gente deu na Grécia, conversemos sobre Gaia. Mas não a deusa, e muito menos as Gaia que enfeitam a cabeça, né? Pelo amor de Deus. E nesse papo, aliás, a cabeça fica em órbita, porque o telescópio espacial Gaia, o bichinho que trabalha bastante aí, tá trabalhando para mapear a Via Láctea, ele identificou por acaso o maior buraco negro da nossa galáxia. Ele que tem uma massa 33 vezes maior do que a do Sol. Mas você sabe quanto é que o Sol pesa? 1.000 quadrilhões e 989 trilhões de quilos. Agora você multiplica isso aí por 33. Nossa Senhora! A descoberta ela foi anunciada pela Agência Espacial Europeia e foi publicada na revista Astronomy and Astrophysics. Bem, chamado Gaia BH3, o astro está a 2.000 anos-luz da Terra, na constelação de Áquila. Mas a pergunta que não cala, você sabe o que são 2.000 anos-luz? 18 trilhões e 922 bilhões de quilômetros de distância. E mesmo nessa longura dos infernos, cientistas conseguiram encontrar. E o melhor de tudo é que foi por acaso. O astro ele foi encontrado quando os astrônomos observavam uma oscilação na estrela que orbitava esse buraco negro. Mas ó, até então, o maior buraco negro que a gente conhecia era o Cygnus X1, que tem 21 vezes a massa solar. E não tem como escapar, meu amigo. Os buracos negros são objetos com uma força gravitacional tão, mas tão grande que nem a luz consegue escapar. Então imagina a nossa editoria. Vamos logo para a editoria de cultura antes que a gente é sugado. É, com buraco negro nem o céu aguenta, desaba. Em contrapartida, diante do cinema nacional, o buraco negro ele pede arrego. Vê se pode uma coisa dessas. O documentário brasileiro A Queda do Céu, dirigido por Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, foi selecionado para ser exibido na Quinzena dos Realizadores. É uma mostra paralela do Festival de Cannes. E uma observação, o Eric Rocha é filho do gigante Glauber Rocha, levando o legado do pai adiante. E mais do que o legado do pai, o filme captura um legado. Esse filme aqui, ambientado na região amazônica, dialoga com o livro, que tem o mesmo nome, do Davi Kopenawa, um xamã Yanomami e uma das maiores lideranças indígenas do país, do mundo. Livro que foi escrito com o antropólogo francês Bruce Albert. A produção acompanha um ritual fúnebre, Uriahu, que de fato mobiliza a comunidade num esforço coletivo para segurar o céu, evocando uma profecia sobre o fim do mundo. E então fazendo também um chamado para a sociedade prestar mais atenção a questões humanitárias e climáticas. Se você ficou curioso, você vai continuar por um tempo, porque ainda a gente não tem a previsão de quando o filme vai chegar às telonas. Mas no streaming tem novidade. E não em relação à programação, mas em relação à regulamentação. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem em caráter definitivo, ou seja, nem precisa passar por votação no plenário do Senado, não. Já aprovou o projeto que estabelece uma cota de conteúdo nacional dentro dos serviços de streaming. Então, esse texto, que agora segue para a Câmara, prevê que as plataformas com faturamento bruto anual acima de 96 milhões de reais prevê que elas vão ter que manter permanentemente no acervo de 100 a 300 produções brasileiras. Isso assim, no mínimo. E a regra inclui também serviços como YouTube, TikTok e abrange até empresas que não têm representação aqui no Brasil. E as plataformas também vão ter que pagar um tributo, uma taxa de até 3% da receita bruta, como contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é exatamente uma taxação voltada para isso, para contribuir com o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Uau! Inventei a roda! Mas tá certo, com essas coisas não dá para relaxar e let it be, let it be. Não dá, senão o mainstream engole as produções nacionais. Em contrapartida, let it be sim!
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Os fãs dos Beatles vão ganhar uma versão restaurada do documentário Let It Be, de 1970, que agora vai ser relançado na Disney Plus no dia 8 de maio. Esse projeto aqui é liderado pelo Peter Jackson, que é o diretor da série documental Get Back. Ele que, aliás, já tinha usado no Get Back algumas cenas originais de Let It Be. Cenas que a gente não viu, até porque desde os anos 80 o longa não está oficialmente em circulação. Claro que a gente encontra nas quebradeiras, na ilegalidade. Só que esse longa, ele nunca foi lançado na era do DVD, muito menos no streaming. Até o presente momento. Ou melhor, até mês que vem. Dirigido originalmente por Michael Lindsay Hogg, Let It Be mostra os bastidores da gravação do último álbum da banda. E o nosso papo cultural segue permeado por posicionamento político. Afinal, arte e política são indissociáveis. Mesmo quando uma coisa tenta se distanciar da outra, indica alguns posicionamentos políticos, né? Enfim, o pavilhão dedicado a Israel na Bienal de Veneza, o pavilhão que deveria ser apresentado à imprensa ontem, tá fechado. A artista de mídia e cineasta Ruth Patir e as curadoras que trabalham com ela decidiram que as obras só vão ser expostas quando Israel e Hamas chegarem ao acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza e para a libertação de todos os reféns em poder do Hamas. Vem cá, você ainda tá me ouvindo? Não, você tá ouvindo essa pergunta? Claro que tá me ouvindo. Você chegou à última editoria do podcast. Muito bem-vindo ao Papo sobre Cotidiano Digital. Mais que isso, na verdade, pra me ouvir, você deve estar usufruindo de uma boa internet, senão eu ia estar toda travada aqui. Mas isso já é um baita privilégio, porque o estudo acabou de apontar que 57% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso a uma internet de baixa qualidade. De acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, só 22% dos nossos têm condições satisfatórias de conexão. Aí, quando a gente olha para o campo, esse índice cai a 7%. O levantamento considerou dimensões como acessibilidade financeira, acesso a equipamentos, qualidade da conexão e ambiente de uso. E o estudo também destacou que houve uma alta no número de pessoas que acessam a internet aqui no Brasil, mesmo aos trancos e barrancos. Mesmo assim, independentemente da qualidade, 84% acessam a rede. E o que também tem aumentado e nos deixa chocados, de queixo caído, mas também não era tão imprevisível, tem aumentado bastante a exploração infantil nas redes sociais. E essa alta tem muito a ver com o uso de deepfakes gerados por inteligência artificial. Segundo o relatório do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos, o número de denúncias subiu 12% no ano passado, com mais de 36 milhões de denúncias e cacetada. Aliás, ainda no ano passado, o centro recebeu quase 5 mil denúncias de circulação de fotos e vídeos criados por inteligência artificial a partir de fotos de crianças reais. E mesmo com essas informações sendo compartilhadas por Big Techs, o órgão alertou que o uso de algoritmos para moderação de conteúdo e dados pouco transparentes das empresas tem dificultado a ação das autoridades. E cara, isso é preocupante ao extremo. Foram milhões de denúncias, então você imagina a quantidade de casos reais que nem chegam a ser denunciados? É estarrecedor. Mas vamos aqui para uma notícia que está meio relacionada. Também trata de tecnologia e criança. Um tribunal distrital da Califórnia rejeitou vários processos judiciais que acusam o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, de alimentar o vício em redes sociais em crianças e adolescentes via Facebook e Instagram. Poxa, esse clima tá tão pesado que por fim eu te trago uma novidade que vem do Zap. O WhatsApp está lançando a função Filtros de Conversas. Essa ferramenta facilita a navegação no aplicativo e mantém os chats organizados. E a novidade é novidade mesmo. Ela, até então disponível só na versão para PC, começou a chegar a dispositivos Android e iOS ontem. Tá fresquinha. E chega aqui também. Chega, né? Chega desse episódio. Deu por hoje. Mas não me entenda mal, sempre eu tô muito grata pela tua companhia. E um sinal disso, pra fechar com chave de ouro, Gonzaguinha. Opa, e antes eu vou te lembrar que você pode conferir todas as músicas de encerramento na playlist Um Som no Pé do Ouvido. Mas agora eu me vou mesmo, te deixo aqui com o mestre. Até amanhã!
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.